A nossa meditação nessa manhã, nós vamos dar sequência à nossa leitura e entendimento no texto de Jonas. Então abra sua Bíblia no capítulo 4, Jonas capítulo 4, no versículo 5 até o versículo 9, nós temos a segunda parte do último capítulo desse texto, inspirado pelo Senhor, e nós vamos meditar num tema muito importante, que é o contexto das ações de Jonas, que diz respeito ao sofrimento. E o tema da nossa meditação será esse: o coração desatento e as entrelinhas do sofrimento. Coração desatento, obviamente, são as ações de um coração endurecido, que estamos meditando nas ações de Jonas, mas o narrador sempre coloca, quando conta uma história, a situação, para que você possa perceber as ações da personagem. E o contexto nesse trecho é o sofrimento. Deus está lidando com o sofrimento a fim de despertar Jonas, e Jonas, desatento, não presta atenção. Esse será o nosso assunto nessa manhã. Nós sofremos, certamente. Se você não sofreu ainda, vai sofrer um dia. O sofrimento é inevitável para todos nós. E estamos vivendo, como já partilhado nas orações, especialmente nas últimas semanas e meses, irmãos que sofrem de toda a natureza, muito próximo de nós. Pessoas sofrem quando estão doentes. Isso traz sofrimento. Todos nós passaremos, em alguma medida, por sofrimentos na área da saúde. Pessoas sofrem quando perdem pessoas, pessoas partem, como recentemente, né? O nosso irmão Chiquinho e toda a família enlutada, e todos nós sofremos quando isso acontece no nosso meio. É inevitável, vamos sofrer também dessa natureza. Nós sofremos também quando somos levados a certos tratamentos, como o caso da Lu, nesse momento, e outros irmãos buscando soluções para a vida física. Sofremos quando somos perseguidos, pessoas que começam a te perseguir sem que você tenha feito nada injustamente. Começam a falar mal da sua vida, a denegrir a sua imagem. Pessoas que querem a mesma posição que você tem no trabalho passam a persegui-lo, a competir contigo. Pessoas que vão lhe dar prejuízos financeiros por serem injustas. Pessoas violentas que você não percebe, mas está aí à solta no mundo, trazendo certas violências que nos atingem todos os dias, nos amedrontam. Então, nós estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento. Sofrimento, se não chegou, vai chegar um dia, em alguma medida, para todos nós. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã, sobre o sofrimento, em não passar por ele de forma desatenta, sem entender o propósito, o plano do Senhor, sem crescer no meio desse sofrimento. Portanto, tenho aqui algumas perguntas para que você possa responder ao Senhor nessa meditação. Quando você passou pelo sofrimento, qual foi a tua reação? O que aprendeu e em que você cresceu? Basta pensar quando você passou por qualquer tipo de sofrimento. Qual foi a tua reação? Como você reagiu? Como você tentou entender? Como você lutou para perceber o que estava acontecendo? E você cresceu? Houve maturidade? Como o sofrimento impactou a tua fé? Como isso mexeu com o conhecimento que você tem de Deus, da palavra do Senhor, com o seu próprio coração que foi sendo revelado naquela circunstância, ou se está sendo nesse momento? Ele te aproximou ou afastou de Deus? O sofrimento foi benéfico para a sua vida espiritual ou atrapalhou a sua vida espiritual? E uma terceira pergunta: o sofrimento geralmente... Agora, obviamente, olhando para várias circunstâncias, o sofrimento geralmente te leva à reflexão ou à revolta? A tendência do seu coração é refletir quando está sofrendo ou é revoltar por recusar aquela situação de sofrimento? Qual é a tendência do seu coração? E nós vamos meditar nisso. Portanto, vamos orar e preparar os nossos corações para entendermos a mensagem do Senhor nesse texto. Senhor nosso Deus, juntamente com os louvores, ofertas e orações, aceite também a nossa atenção e compromisso com a Tua Palavra como parte integrante da nossa adoração. Desejamos, nesse momento, meditar sobre as respostas que os nossos corações demonstram e oferecem diante do sofrimento. Conceda-nos, Senhor, a serenidade para acolhermos o sofrimento e aquele sofrimento que ultrapassa a nossa compreensão, para aceitarmos que não temos total controle sobre as circunstâncias e sofreremos por sermos mortais. Mas dê-nos também a coragem para lutar diante daqueles sofrimentos que podemos evitar, que podemos mudar, que o Senhor espera reação. Esses que nós temos total responsabilidade de agir E capacita-nos com sabedoria para discernirmos a tua presença em todos eles, em todos os tipos de sofrimentos. Encontrar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Para que o desejo e a busca pelo conforto nessa vida não contaminem o nosso espírito. Para não sermos seduzidos pelo engano de que o Senhor não tem controle sobre o nosso sofrimento. E para que, uma vez que o sofrimento é inevitável para nós, mortais, não desperdicemos essa grande oportunidade de refletirmos sobre a nossa existência e te conhecer ainda mais e com maior profundidade. Ajude-nos nesse instante, em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Amém. Já sabemos na leitura de Jonas, no capítulo 4, que o capítulo 4 é a conclusão, é o desfecho de duas personagens, Deus e Jonas. Deus se mostra soberano e surpreendentemente misericordioso, e Jonas, aquele homem aborrecido, insistentemente endurecido. Mas a reflexão se baseia em três partes dessa narrativa no capítulo 4. E as três partes se detêm nas perguntas que Deus faz a Jonas. São três perguntas para a reflexão. É razoável essa tua ira? E o Jonas não refletiu. Então Deus pergunta, é razoável por causa da planta a tua ira? Deus muda o objeto e o Jonas resiste à reflexão. Então Deus vai perguntar pela última vez, você tem compaixão da planta e eu não posso ter da cidade de Nínive? E aí termina a reflexão que Deus quer conduzir Jonas nesse desfecho. Nas três partes, na primeira parte dos primeiros quatro versos nós já meditamos, e na última mensagem meditamos na segunda parte, do verso 5 ao verso 9, nas ações de Jonas. Portanto, é importante entender que quando olhamos para as ações das personagens, temos a mensagem primária. Na primeira parte, Jonas estava com o coração endurecido e nega a reflexão. Na segunda parte, Jonas continua com o coração endurecido e resiste à reflexão, que Deus o pressiona. A circunstância que leva Jonas a agir é demonstrada a nós que ele tem um coração ignorante e ele despreza a decepção. Deus o decepciona, mas Deus quer a reflexão com base na decepção. E Jonas acusa Deus pela sua decepção, reagindo mal. Na segunda parte, o coração endurecido, aquele que resiste à reflexão, Deus agora vai trazer um desconforto, vai produzir o sofrimento, para, quem sabe, no sofrimento, Jonas possa refletir. E nós vamos descobrir que Jonas tem um coração desatento. Ele não presta atenção no sofrimento e, por isso, vai resistir à reflexão. Essa circunstância nos traz também mais uma mensagem para observarmos. Deus, ele demonstra interesse pela vida de Jonas, ele observa Jonas indo até a montanha. O Jonas, então, sai da cidade desprezando Deus. Deus observou o seu caminho e não fez nada. E o Jonas fez uma enramada para se proteger do sol. E Deus, então, ajuda o que Jonas está fazendo. Ele contribui, ele faz nascer uma planta. E Jonas fica completamente alegre, feliz. Diferente do começo, que ficou decepcionado com as ações de Deus com os seus inimigos, agora, as ações de Deus a seu favor, ele se alegra muito com a sombra da planta. E Deus envia o verme para trazer o desconforto, mata a planta. E Jonas pede a morte. Então Deus faz perguntas para reflexão e Jonas responde duramente, com o coração endurecido. Observe então que as ações de Jonas nesse contexto são ações de um coração endurecido que resiste à reflexão. Foge. Fugindo, Deus vai atrás. Nutre uma esperança de que os outros vão mudar, não ele. Ignora a idolatria. Endurece o coração diante do sofrimento moderado. É dominado pelo coração e resiste à reflexão. Qual é o contexto que o autor nos colocou, inspirado por Deus, para percebermos essa circunstância? Deus está moderando o sofrimento. E essa é uma mensagem importante para nós cristãos. Vez ou outra nós sofreremos porque provocamos o sofrimento. Nós estamos ali conduzindo a vida com sofrimento, com falta de sabedoria e decisões erradas. Mas muitas vezes nós sofreremos porque Deus está provocando o sofrimento. Porque ele quer que você reflita, amadureça e cresça. E se você tiver o coração atento, mesmo no sofrimento que você mesmo provocou, você vai crescer e vai perceber a Deus. Mas vai percebê-lo muito mais quando sofrer sem merecer, por algo que você não fez. E você vai olhar para Deus e dizer, Senhor, se é o Senhor que está fazendo, eu vou passar da melhor maneira possível pelo que o Senhor está me projetando. É um sofrimento, é ver que Deus está sempre moderando todo tipo de sofrimento. Mas precisa ter um coração atento, não como Jonas, com um coração desatento, em que não percebe o que está acontecendo, mas nós precisamos perceber Deus em todas as circunstâncias. Portanto, a desatenção do coração
e as entrelinhas do sofrimento. E a mensagem para nós é para não desperdiçar o sofrimento. Então, o que nós vamos observar nesse trecho? O ambiente e as circunstâncias da personagem. Sofrimento. A explicação de suas ações, como o autor querendo justificar por que Jonas fez isto. E o tom, obviamente, muito aplicativo, porque quero trazer aqui alguns conselhos para não desperdiçarmos o sofrimento. Vamos ler, então, Jonas, no capítulo 4, no versículo 5 até o versículo 9. Tentando observar esse contexto do sofrimento. Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Essa é a narrativa que o autor nos conta sobre a reação de Jonas, as ações, porém o que estava nas entrelinhas dessa reação de Jonas que o provocou a essa estupidez de não interpretar o sofrimento e reagir contrário a Deus? Será que temos alguns conselhos para pensarmos e não desperdiçarmos o sofrimento? Claro que temos aqui uma grande mensagem para a nossa reflexão, e o primeiro conselho que eu quero trazer é este. Atente-se ao conforto. Ele pode contaminar o espírito. Essa é uma reflexão que Jonas, desatento, não sabia. E então o sofrimento o surpreende e ele não tem um coração preparado sobre como lidar com o sofrimento. E por que esse conselho para a nossa meditação? Porque nem todos aqui estão sofrendo nesse momento. Alguns sim, como já mencionamos. Irmãos sofrendo com a saúde, irmãos sofrendo talvez perseguição, mudança de cidade, mudança de país, mudança de cenário, isso tudo traz um desconforto. Pessoas que estão enlutadas. Há muitos sofrendo nesse momento, certamente, com muitas coisas. E outros não. Mas é justamente quando você não está sofrendo que você tem que preparar o seu coração para o sofrimento. Porque o sofrimento é o teste. O sofrimento não é o momento para estudar. O sofrimento é o momento para experimentar o que você já sabe. O sofrimento é o teste da fé. Ele contribui para o preparo da fé, mas ele contribui aprovando ou reprovando, porque ele é o teste, ele é o experimento. É justamente quando você não está sofrendo que você precisa controlar o seu coração para o dia do sofrimento. Então, onde nossa atenção deve repousar? Atente-se ao conforto, porque é justamente o conforto que pode contaminar o espírito. Nós somos mal acostumados. Não estamos acostumados com o sofrimento. E como você não está acostumado a sofrer, quando vem o sofrimento, ele é estranho a você. Você reclama, mas Deus, por que o mundo é assim? E Deus vai dizer, não sabia? Mas por que Deus, eu? Olha, você não sabia que você ia sofrer um dia? Se quando você fica doente, você fica assim, mas Senhor, por que estou doente? Você precisa de uma explicação científica? Será que não sabia disso? Será que não sabia que a célula envelhece? Será que não sabia que há vírus e bactérias em todo canto? E que você é frágil? E que você pode morrer a qualquer momento? O indivíduo morre, e aí nós perguntamos assim, mas por quê? Olha, você não sabia? Todos vocês morrerão. Todos que aqui estão morrerão um dia, menos eu. Mas, é claro, todos nós morreremos, mais cedo ou mais tarde. Eu mais tarde. Mas é isso, nós estamos acostumados. Então, como nós podemos olhar no sentido, encontrar essa mensagem no texto de Jonas? O primeiro elemento para você pensar no seu coração é a decepção. Se nós olharmos para o texto de Jonas, no capítulo 3, no verso 10, viu Deus o que fizeram, a conversão dos ninivitas, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito faria e não fez. Deus perdoou os ninivitas, isso contrariou o coração de Jonas. Com isso, Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então Jonas está aborrecido pelo que aconteceu e ele está sofrendo. Deus não fez o que eu queria. Muitas vezes nós vamos sofrer assim também. Ninguém está doente, não há nenhuma perda, mas você empreendeu, colocou suas energias e deu tudo errado. E você pergunta, mas por que deu errado? E Deus diz, você não é Deus. As coisas só dão certas realmente para... Somente acontece aquilo que planeja para Deus. Deus nunca erra. Você está sujeito a muitas falhas. Com isso, Jonas ficou completamente irritado. É uma decepção, é um sentimento de desconforto emocional. Ele não está sofrendo dores físicas, ninguém está o ameaçando de morte, ele não perdeu nenhum objeto, nada. Mas ele está aborrecido. É uma dor, é um desconforto emocional, uma frustração, uma decepção. Note como o nosso espírito pode ser contaminado com isso. Nós não aceitamos contrariedades em nossa vida. Nós não aceitamos a decepção, porque somos imaturos. Então, para todos os infantes aqui, as crianças presentes, saibam que vocês não são deuses. E vocês vão gastar energia, vão empreender, e nem tudo vai funcionar. E você vai economizar, você vai empreender, vem o homem violento, e por ser violento ele vai violar, e você vai perder tudo. Você gasta anos comprando um automóvel, você paga regularmente as suas mensalidades, e você vai no trânsito, vem um homem violento, que não fez nada para isso, toma o teu bem. É possível tudo isso? Claro que é possível tudo isso. Você se dedica, cuida da sua saúde, você se alimenta, faz os seus exercícios básicos, você se cuida e, de repente, uma simples bactéria te leva. Assim é a vida. E você tem que viver o mundo adulto. Bem-vindo ao mundo adulto. O mundo adulto é assim. Então, não aceitamos nenhum tipo de decepção. Tudo que eu planejei tem que dar certo. As pessoas precisam me amar, as pessoas gostar de mim. E nós vamos contaminando o espírito e acostumando mal o nosso espírito como uma criança mimada, achando que a vida toda, tudo que vai acontecer é como a infância. Onde a geladeira é mágica, você abre e sempre tem comida ali dentro. Uma criança não sabe o trabalho que dá para a comida chegar até lá. Ela só pensa assim, basta abrir a geladeira, sempre tem comida. Não é assim que maravilha o mundo? Basta chorar, minha mãe vem e cuida. Eu falo, mãe, eu não quero comer isso. A mamãe vai lá e cozinha uma comida que eu gosto. Só que a vida não vai tratar você como a sua mãe. E não é assim que funciona. Não estamos acostumados com a decepção. Então, no capítulo 4, versículo 5 de Jonas, diz, então o Jonas saiu da cidade por estar aborrecido e assentou-se ao oriente da mesma. O Jonas, em suas ações, está buscando alguma coisa. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, e notem, até ver o que aconteceria à cidade. Todas as nossas ações... Contidas em nossas ações está ali um desejo, uma busca. Há um planejamento. Ninguém faz uma ação para dar tudo errado. Tudo que você faz na esperança de dar tudo certo. Você faz de acordo com algum desejo. Por que você está fazendo isso? Olha, porque eu quero chegar lá. E se não der certo? Não, vai dar certo, porque eu já orei, já li a Bíblia, então vai dar certo. Isso não funciona assim. Uma vez... Um indivíduo reclamando da vida, e ele diz, eu não entendi o que aconteceu, eu bati o carro, mas eu estava ouvindo louvores. Como isso é possível? Olha, se você ficou ouvindo louvores no carro, tirou a atenção do trânsito, bateu, como qualquer pessoa que poderia estar ouvindo qualquer coisa. Ouvir louvores no carro não vai garantir que você não vai se acidentar. Só porque você orou e lê a Bíblia, você está mal acostumado, você está com o espírito contaminado pela sua busca. Está tão concentrado no que busca que esquece que tudo pode dar errado. O Jonas continua ali buscando seus próprios interesses quando sai da cidade, e o interesse dele era que Deus iria se comover e Deus iria se arrepender de ter se arrependido e perdoado os ninivitas e iria destruir a cidade. Mas todas as nossas ações têm ali um plano e têm também, nas entrelinhas, a ideia do conforto. Ninguém provoca o desconforto para si mesmo. Ninguém. Você diria, mas ninguém? Não, tem umas pessoas que sim. Não, essa pessoa já amadureceu, porque ela está trocando por alguma coisa. Quando você vai estudar, e se você for estudar e alguém falar, você tem que acordar às 5 horas da manhã para estudar, ir para uma escola durante 4, 5 anos, fazendo muitas tarefas, para ganhar o quê em troca? Nada. Então você não faz. Você não provoca um desconforto em troca de nada. Precisa ter um plano. E onde o espírito é contaminado nesse sentido? Se é natural. quando você descobre que você está sofrendo e para alcançar um plano. E se aquilo não for alcançado, então você vai reclamar. Por que não deu certo se eu sofri o suficiente? Todo indivíduo que sofre merece algo depois. Isso contamina tanto a religião que a religião tradicional em nosso país acredita, porque isso está lá nos autos, que quanto mais você sofrer na vida, mais santo você será depois que morrer. Mais perto do paraíso estará. E isso não é verdade. Que o paraíso é a graça dada pela obra de Cristo Jesus. Sofrer não vai tornar você um santo, porque você pode desperdiçar uma vida inteira de sofrimento, sem crescer, sem amadurecer. Porque o espírito está contaminado. Você quer um objetivo no sofrimento, mas um objetivo de prêmio, um pagamento por sofrer. Então o espírito vai sendo contaminado. E algumas pessoas, convenhamos, algumas pessoas têm histórias que a vida inteira que você se pergunta, Senhor, mas quando é que vai ganhar o prêmio? Porque só sofre. E Deus pode dizer, não tem prêmio. É para sofrer até o fim da vida. É a vida. A vida do ser humano é assim. Eles não são deuses, não vivem no paraíso. Agora, nós que não estamos sofrendo, porque eu digo a vocês, eu não estou sofrendo nesse momento por muitas coisas. Então, eu estou no conforto. Diferente de alguns irmãos que foram mencionados, estão sofrendo na saúde, por exemplo. Quando visitei o Douglas, disse para ele, Douglas, eu venho aqui, olha, eu não estou sofrendo como você. Agora você, ninguém vai sofrer o teu sofrimento. É seu. Ninguém vai poder substituir você aqui. Eu vou voltar para a minha casa e você não. É realidade. Agora você pode ficar aqui e glorificar a Deus e eu posso voltar para a minha casa e glorificar a Deus ou nós dois vamos desperdiçar. Eu vou desperdiçar o conforto e você o sofrimento. E nós dois teremos o espírito contaminado. Porque não estamos procurando por Deus em todas as coisas. E quem não está à procura de Deus não vai encontrá-lo. Porque está distraído nesse universo, nessa vida. Então o conforto contamina, porque nos tornamos mal acostumados. Porque quando vem o sofrimento, ah, mas Senhor, por que vai me tirar do conforto da minha família? E Deus vai dizer, você não estava preparado para isso? É a vida. O conforto é o privilégio, não a obrigação. Então nós não colocamos o nosso coração no conforto, porque ele contamina o espírito. Ele nos dá uma busca. Vale dizer, acostume-se com a decepção e dará maior valor ao conforto. Por outro lado, acostume-se com o conforto e não encontrará nenhum valor na decepção. O mundo ele tem que ser decepcionante para você. Por que tem que ser? Porque você não é desse mundo. As coisas materiais, já percebeu quando você conquista uma coisa material, você fica aí agora. Agora guarda e vai trabalhar para comprar outra, porque essa aí já foi. Se a sua vida é só isso, é só trabalhar e comprar, é só planejar e alcançar, quando você planeja, trabalha e alcança, o que vem depois? Só isso? E agora? Agora vai arrumar outra coisa para buscar na vida, porque a vida não pode ser só isso. Não, nós somos testados todos os dias no sofrimento para sermos lembrados de que somos frágeis, que somos mortais. Então, quando você está num leito de hospital, como alguns de nossos irmãos, e você chega lá, você é lembrado do quê? De que você é mortal, de que a vida passa, de que a nossa vida não é aqui. Mas quando estamos no conforto, o que nos fazemos? Nos esquecemos e pensamos que somos eternos, que vamos ficar aqui para sempre. E nos apegamos a essas coisas. E você vai se acostumando. Mas quando você já sabe, olha, é melhor acostumar com a decepção. Por quê? Porque tudo que vier é lucro. E tudo que eu ganhar do Senhor, do conforto, eu vou agradecê-lo. Senhor, eu não mereço. O Senhor me dá mais do que eu mereço. Porque o que eu merecia, de fato, era o sofrimento. E eu não estou sofrendo todos os dias. Eu sofro só de vez em quando. E algumas pessoas sofrem só um pouco. Notem isso. E tem pessoas que sofrem muito. Então Jonas vai buscar o conforto, estava implícito no seu coração que o objetivo dele era a satisfação dos seus desejos, a morte dos ninivitas, e o conforto para si. Ele não somente queria assistir à morte dos outros, mas ele queria assistir confortavelmente. Então o versículo 6 diz, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Lembre-se, o Jonas fez uma enramada para cobri-lo do sol. E Deus então, eu vou ajudar o Jonas. Essa enramada não é suficiente para cobri-lo do sol escaldante do deserto. Então Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. E olha o objetivo, a fim de o livrar do seu desconforto. O Jonas fez uma enramada buscando conforto. Deus, eu quero que o Senhor destrua. Eu vou ficar aqui e eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu quero ver o que vai acontecer nessa cidade. Ficou a sombra para protegê-lo. E Deus, e ele começou a transpirar. E ali começa a desidratar no deserto. E Deus diz, não é suficiente, Jonas. E de repente Deus vai lá e faz nascer uma planta. E o Jonas se alegra muito. Ah, Deus é tão bom. Porque Deus é bom para mim. Você já ouviu isso daí em alguma canção? Então já vou alfinetar a sua costela espiritual. Deus é bom. E Deus é bom para mim. Mas Deus só é bom se Ele fizer alguma coisa boa para você? E se Ele fizer algo contra? Aí não é tão bom assim. E se Ele fizer bondade com seu inimigo? Aí não, Ele não gosta muito de mim. Não vou dizer qual é a outra canção, para não denunciar todas elas, para você continuar ouvindo sem problema nenhum. Mas um dia desses, estava em um lugar e um indivíduo falou assim, olha uma música, assim, olha que música belíssima. Ainda bem que essa música não é antropocêntrica. Faz tempo que a gente não tem música mais assim, totalmente teu, assim, totalmente. E o final dizia, tu és fiel a mim. Oh. Você tem certeza que não é antropocêntrica? Ah, o antropocentrismo já entrou em muita coisa da nossa arte e nos contaminou de tal maneira que nós achamos que Deus é bom e é fiel a mim. Mas algumas vezes Deus escolhe algumas pessoas para dizer assim, você vai passar pela vida e você vai ter o quê? Só decepção. Mas algumas dessas pessoas, Deus dá uma fé do tamanho do sofrimento. Eles passam só por decepção, morrem queimados numa fogueira e não blasfemam contra Deus. E outras pessoas quebram o ar-condicionado. Deus, mas por que tanto sofrimento, Deus? Depende da fé. É o que você está à procura. E assim, Jonas tem uma necessidade. É uma tentativa frustrada de encontrar conforto. A sombra não foi suficiente. E Deus está ali, não para castigá-lo. Deus olha para o sofrimento de Jonas e supre a necessidade dele, fazendo nascer uma planta que vai suprir a ausência da sombra que ele necessitava. Mesmo Jonas contrariado, brigando com Deus, idólatra, com coração duro, Deus olha para aquele homem e se Deus dissesse, ah, você está aí sofrendo, vai ver o que é sofrimento agora. E Deus tirar a enramada para ele sofrer. Nós diríamos, é justo. Ele não está brigando com Deus? Ele não está resistindo a Deus? É justo que Deus fizesse isso. Mas Deus prova mais uma vez que ele é muito misericordioso. Até para o pecador. Deus vai lá e cuida dele. Olha, Jonas, você vai ter que sofrer. Mas meu objetivo não é castigá-lo. E há uma diferença enorme entre castigar alguém e disciplinar alguém. Não é verdade? Se você já pensou um dia assim, olha, pais devem castigar os seus filhos. Não, pais não devem castigar os seus filhos, devem disciplinar os seus filhos. Castigo é provocar a dor para dar o que ele merece. Disciplina é ajudar o que não merece a crescer através do sofrimento. Porque disciplina é discipular. É trazer o sofrimento com um propósito maior do que o próprio sofrimento. Então é para o bem do indivíduo. O castigo é para a destruição do indivíduo. Ele merece pagar pelo... Então Deus não nos castiga. Porque Cristo pagou os nossos pecados. Mas Deus nos disciplina para o nosso próprio desenvolvimento. É diferente a visão de provocar sofrimento de uma pessoa quando é para a disciplina. E Deus olha para Jonas e não castiga, mas ele merecia o castigo. O que prova a misericórdia é que Deus não castiga dando o que ele merece, mas Deus dá a ele o que ele precisa. Ele precisava de suprimentos. E Jonas, então, precisa abrir o seu coração e vai revelar as ações de Deus. E o que Jonas faz? Jonas revela, mais uma vez, uma idolatria. Idolatria de encontrar alegria no e através do conforto. Uma vez que Deus viu o desconforto de Jonas e colocou sombra, nós perguntamos a Jonas, como você se sente? Muito feliz, porque Deus é bom para mim. Ele se alegrou em extremo pelo que Deus fez com ele, oferecendo a planta que lhe proporcionou a sombra. Note como o conforto pode contaminar o nosso espírito. Nós olhamos todos os dias para os eventos, os objetos, as circunstâncias que nos favorecem. E nós achamos, aqui está o normal. O normal é ter de tudo. O normal é viver bem. O normal é empreender e ter. E aí nós vamos contaminando o espírito. E quando isso é contrariado, nós vamos até Deus e endurecemos o coração. Respondemos mal ao sofrimento, porque estamos mal acostumados ao conforto. O conforto contaminou. O nosso coração não deve estar no conforto. Por quê? Porque nós merecemos o sofrimento. É duro dizer isso para o mundo atual. Porque o mundo atual não suporta a verdade de que nós, humanos, merecemos o sofrimento. Se Deus nos desse a vida e a vida fosse totalmente carregada de sofrimento, e no final dela ainda fôssemos condenados eternamente ao inferno, não poderíamos acusar Deus. Nós íamos chegar à conclusão, o Senhor tem razão. O Senhor é um bom juiz, porque nós merecemos. Nós nascemos condenados pelo pecado, não o buscamos em todas as coisas, amamos a nós mesmos e o desprezamos. E condenados merecemos não somente uma vida longe, como também uma eternidade longe do Senhor. Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta sobre a condição humana. Então, quando nós nos deparamos com isso, nós percebemos, Senhor, então se eu não estou sofrendo, é privilégio, é bênção, e Deus vai dizer sim, reconheça. Não deixe o seu coração acreditar que o conforto é o normal, o conforto é privilégio. O normal é o sofrimento. Então, quando você não está sofrendo, não deixe o seu coração, o seu espírito se contaminar, dizendo para você, cada vez que isso for contrariado, reclame. Não, o contrário. Biblicamente, espiritualmente, cada vez que você está no conforto, agradeça. Porque o conforto é um presente, um privilégio, um apanágio que Deus nos dá. Quando você empreende, se esforça, investe, dá tudo certo, Senhor, o Senhor é muito bondoso. Porque as possibilidades de tudo isso terminar de forma errada são grandiosas. O homem violento, a injustiça, o mundo, as circunstâncias, a minha falta de conhecimento, a minha incompetência, tudo para dar errado, mas eu empreendi, eu tentei, me esforcei, mesmo sendo falho, fiz o meu melhor e deu certo, o Senhor é muito bondoso. Isso aqui não é o normal. É tão interessante isso quando você vai para o mundo dos negócios. O mundo dos negócios tem uma ilusão. 10 milhões de pessoas empreendem, meia dúzia tem sucesso. E você tem que contar aquela história numa palestra motivacional. Você conta quais histórias? As que deram certo. Porque se ele contar as outras milhares que deram tudo errado, não motiva ninguém. Ninguém vai comprar a palestra nem o livro dele. 10 passos para ter sucesso na empresa. Quais histórias teremos num livro desse? 10 passos para ter sucesso com a sua empresa. Só tem história de gente que venceu. Não tem as histórias das milhares de pessoas que tentaram, não deu certo, falhou em algum momento. Por que razão? Porque o objetivo é vender o livro. É fazer você acreditar que se comprar os 10 passos, você vai ficar rico, vai ficar famoso, vai ter sucesso. E não é assim a realidade para todo mundo. Tem muita gente que se esforça, que empreende e faz, e nem sempre tem o resultado que buscava. Assim é o mundo, ele não dá certo para todo mundo, ele dá certo para algumas pessoas. E faz parte da nossa vida a decepção. E quando você descobriu que não deu certo, o que você faz? Reclama com Deus, ou pensa, amadurece, cresce e diz, eu estou empreendendo, mas eu estou à procura de Deus. Eu não estou empreendendo à procura de mim mesmo, é à procura de Deus. Eu não estou cuidando da minha saúde à procura de mim mesmo, para garantir uma saúde no futuro. Impossível. Pode apagar, pode tirar isso da sua mente, não vai ter jeito. Pode comer fibra, pode fazer os tratamentos, pode comer toda a comida que estão dizendo, e comida saudável. O dia que Deus quiser, meu amigo, entope uma veia no seu coração, acabou. Vida saudável, atleta. Atletas morrem. É assim que é a vida. Cuidar da saúde é bom, sim, mas não cuide da saúde projetando a sua própria imagem. Faça procurando por Deus. Porque se você ficar doente mesmo assim, você vai encontrar Deus. Não tem um caminho que você não vai encontrar Deus se você procurar por Ele. Mas procure por outra coisa e o espírito será contaminado. E você vai cair na idolatria de Jonas quando Deus disser, e agora que está sofrendo? E agora que perdeu? E agora que a vida não sorriu para você? Então Deus vai testar a fé. E o sofrimento, ele é um teste para a nossa fé. Algo importante sobre acostumarmos com o desconforto e não deixarmos contaminar o espírito. Aquele que pensa que merece tudo, nunca será grato por nada. Mas aquele que sabe que não merece nada, sempre será grato por tudo. Você olha para a tua vida agora e descobre assim, Senhor, mas tem tanta coisa que eu queria ter e não tenho. Se você acha que merece ter de tudo, você reclama do que não tem. Mas se você acha que não merece nada, olha para o que você tem. Para você ver se você não é um privilegiado. Não importa o quanto você tem. É que nosso coração sempre compara com quem tem mais. Olha, eu tenho algumas coisas, mas eu não tenho tanto quanto o outro. Por que você só compara com quem tem mais e você não compara com quem tem menos? Olha, eu tenho algumas coisas, mas eu tenho mais do que o outro. Isso nós nunca fazemos. Porque o nosso coração está contaminado. Fiz uma conta certa vez lá em casa. Quando nós chegaríamos ao ponto de clamarmos a Deus por suprimento financeiro? Notem, como um pastor, sou sustentado por ofertas da igreja. Então não tenho nenhuma garantia. Se amanhã a igreja fala assim, não vai dar, não vou dar mais oferta. Não dá mais oferta, não tem mais renda, acabou. Simples, não tem mais como pagar suas contas. É muito simples isso. Não tem sindicato. Embora alguns pastores criaram aí sindicatos para processar a igreja. Falsos pastores, porque pastor vive de fé, é oferta, não é um salário. Não é? A igreja fala, não tem uma oferta, pastor. Não tem, não tem problema, a gente tem, economiza, vende o carro e paga a conta. Então eu fui fazendo uma conta assim, olha, quando chegaria o clamor? Porque o clamor é quando você vai a Deus, o clamor é diferente de oração. Eu expliquei isso várias vezes quando falava dos Salmos aqui. O clamor é aquela circunstância em que você tem uma responsabilidade enorme, e a responsabilidade é maior do que você. E você tem uma força pequena frente à responsabilidade, você clama, Deus, faça alguma coisa, porque eu tenho que cumprir, e não tenho forças para isso. Se clamor tem que ser feito nessa circunstância, não pode ser feito em outra, senão não é um clamor. Então eu pensei, quando é que em casa, na minha família, não somos milionários nem ricos, dependendo com quem você compara. Mas eu pensei, quando vamos clamar aqui por suprimento financeiro? Eu comecei a fazer uma conta, olha, vai levar muito tempo. Sabe por quê? Olha, não tem mais renda agora, não vamos passar fome amanhã. Não tem uma poupança gigante, não pense isso. Mas não vou passar fome mês que vem. Dá para pagar as contas por pelo menos 3 meses. Olha, 3 meses eu posso fazer muita coisa para trazer dinheiro de volta. Se a igreja fala, não tem mais dinheiro, em 3 meses, olha, tem 3 meses pelo menos para pensar. Se acabar o dinheiro que tem em sua reserva, fica assim, tá aí, daí. Eu tenho o carro na garagem, vende o carro, anda de ônibus. Se não tiver onde, você anda a pé. Deus nos fez com pernas. E eu não tive carro a vida toda. A maior parte da minha vida, talvez não a maior parte agora, que eu estou com 45 já. Não posso mais dizer a maior parte. Mas uma boa parte da minha vida eu andei a pé. Não tinha carro, não tinha ônibus. E andava, andava de bicicleta, andava a pé, fazia. Ninguém vai morrer de fome por não ter carro na garagem. Você vende o carro. Aí você vende o carro, dá para sustentar a sua casa por quanto tempo? Aí eu pensei, dá para muito tempo ainda. E depois que acabar o dinheiro do carro? Ainda tem televisão. Olha, mais de uma televisão em casa. Por que que você vai ficar passando fome, clamando a Deus, você tem uma TV na sua frente, fica sem TV, para que que serve a TV? Vai fazer até bem para a sua saúde mental, não ter a televisão lá. Vende televisão, dá para comprar um monte de comida aí por meses. E depois disso? Olha, depois disso, para chegar ao ponto de clamar, que você não tem o que comer, o que vestir, vai demorar. Como testemunhou o Douglas, você vive numa comunidade de pessoas misericordiosas. Eu tenho certeza, alguém vai me dar uma cesta básica, alguém vai me dar uma roupa para vestir, eu não vou andar nu e não vou passar fome com a minha família. Falei assim, Deus, então eu não consigo ver o ponto em que eu estou e a distância para chegar ao clamor. O Senhor é muito misericordioso. Por que eu não reconheço isso nas pequenas coisas? Porque nós somos idólatras do coração. Estamos tão acostumados com o conforto que nós pensamos o que nós não temos e não percebemos o que nós temos. E nós só comparamos com quem tem mais. Eu tenho um carro, mas não é como o do irmão. Isso é inveja. É um pecado o coração. Eu tenho dinheiro, mas não tanto quanto ele. Eu tenho conhecimento, mas não tanto quanto ele. Isso é inveja. Você quer ter o que o outro tem, ser o que o outro é. Mas você não compara assim. Eu tenho conhecimento, mas é mais do que o outro. Eu tenho um recurso e é mais do que o outro. Nós não comparamos com quem tem menos. Porque nos denuncia. Então, quando nós pensamos que merecemos, nunca somos gratos. Mas quando sabemos que não merecemos nada, olha, somos gratos por tudo que Deus nos dá. Segundo conselho para nós. Primeiro, o conforto pode contaminar o espírito. Atente-se ao conforto. Segundo, procure por Deus. Ele modera o sofrimento. Você pode encontrar Deus no conforto e no sofrimento, se você estiver à procura dele. E ele está sempre moderando o sofrimento. É possível perceber Deus em todos os momentos de sofrimento, principalmente aqueles mais agudos. Quanto mais agudo o sofrimento, mais fácil perceber Deus. Sabe por quê? Porque o sofrimento espreme a nossa alma. E algumas pessoas só vão perceber Deus lá na última gota, quando você espreme aquela esponja e sai tudo que tem. E alguma esponja que não tem muito líquido, você vai lá, você espreme e não tem mais nada. Algumas pessoas só vão perceber Deus espremer no limite. Agora sim ele percebeu a Deus. Por quê? Porque ele estava tão contaminado no espírito pelo conforto que não procurava Deus. Aí vem um pequeno sofrimento, ele não procura Deus. Vem um segundo sofrimento e vai aumentando o tom do sofrimento até que chega lá naquele extremo, aí a pessoa diz, é melhor clamar a Deus. Agora? Será que é preciso chegar nesse momento para clamar a Deus? E no sofrimento, então, somos todos testados da nossa procura. Para os irmãos da área da saúde, e eu já perguntei isso para algumas pessoas especificamente, mas também é fácil perceber isso pela literatura. Todos aqueles que escrevem sobre o final da vida, aqueles que estão nos leitos de hospitais, sendo tratados, todos os profissionais da saúde que relatam essas experiências respondem à pergunta, né? O que as pessoas buscam e o que elas querem lá naquele último minuto da vida, que já sabem que vão partir, que não voltarão para os seus lares, que é dali do tratamento e quando voltar para casa é quando o médico fala, leva para casa, leva para morrer em casa. Essa circunstância, o que as pessoas procuram? Todos sentem falta de alguma coisa. Mas o mais interessante é que ninguém fica assim, não, Deus, me deixa viver mais uns 2-3 anos para eu humilhar mais uma turma lá em casa. Deixa desrespeitar mais algumas pessoas, deixa mostrar um pouco mais da minha arrogância, da minha petulância para as pessoas, deixa eu exibir mais a minha vida, os meus bens, deixa eu postar mais fotos no Facebook. Não é essa a questão. A maioria é, me deixa, Senhor, não deixa eu morrer agora, porque eu desperdicei a minha vida, minha família não me respeita, eu preciso perdoar algumas pessoas, eu preciso pedir perdão a algumas pessoas, eu preciso recuperar a minha reputação. É assim. Eles se preocupam muito mais com isso do que com as coisas materiais. Por quê? Porque está no limite. Agora as coisas perderam um valor. Mas e quando estava no conforto? Ah, essas coisas tinham valores enormes. Por quê? Porque o coração foi testado ao limite. Então procure por Deus, e mesmo num leito de morte, às margens da despedida, você vai dizer assim, não, eu estou recebendo aqui aquilo que eu sempre busquei. E o que você buscava? Por Deus. E eu estou mais perto de encontrá-lo agora do que já estive antes. O sofrimento não me é estranho. O sofrimento me aproxima de Deus. Eu sempre procurei ele no conforto. Mas no sofrimento eu encontrei num grau maior. Olha a diferença. Se nós buscamos a Deus no conforto, estamos à procura dele, quando vem o sofrimento, Senhor, aqui eu posso te ver de forma tão melhor. Porque num sofrimento eu me esqueço do valor que as coisas materiais têm. No conforto elas me distraem. No conforto elas me iludem. Eu passo a achar que eu vou viver para sempre, que eu tenho tempo para viver. Olha, quando nós pensamos o quanto tempo nós desperdiçamos essa vida buscando coisas e não à procura de Deus. Coisa que no final da vida vamos dizer, gastamos nosso tempo com isso, sim. E não procuramos por Deus, não. Desperdiçamos nossa vida. Então, há uma forma de Deus moderar o sofrimento, porque Deus também provoca o sofrimento no caso de Jonas. Deus permite e causa o sofrimento. Deus não está apenas permitindo o sofrimento, Deus está provocando o sofrimento na vida de Jonas. É importante entender um conceito que aparece nesse texto, mas eu vou explicá-lo de forma muito mais abrangente. Há uma expressão hebraica, que você tem aí em hebraico para os nossos irmãos que estudam e leem em hebraico. Então, Hashem Verman, que significa, o Hashem é o tetragrama, é o nome de Deus. Nós pronunciamos Hashem ou Adonai por respeito a um nome que nunca vamos pronunciar e eu também creio que não devemos pronunciar. Então, substituímos por um gesto de respeito, Hashem. Agora, o que é essa expressão hebraica Veiman? Que vem de uma raiz hebraica chamada Maná. Vem Maná, porém na construção fica Veiman. Mas Maná é a ideia de contar, de enumerar, nomear, ordenar, providenciar. Se você pensou que, ah, lá então quando Deus deu o maná, sim, se chama maná porque foi a providência de Deus. Deus disse para o povo no deserto, vocês não morrerão de fome, mas como, Senhor? Vão plantar onde? Só se chover do céu. E vem a providência do Senhor. Eu controlo todas as coisas. Então, que nome vamos dar para esse pão de queijo que está chovendo aqui? Claro que estou brincando aqui. Não vai pensar que é literal isso aí. Viu? Não é um pão de queijo de verdade, não. Apesar do pão de queijo ser sagrado também, então, pelo menos para nós mineiros, né? Mas aí choveu o maná e eles entenderam, isso aqui é a providência de Deus, Deus controla todas as coisas, se Deus quiser matar de fome, ele mata, mas se Deus quiser alimentar no deserto, na rocha, ele alimenta, ele faz a água brotar da rocha, e aí vem o nome, maná, providência, Deus providencia o que ele quer, ele tem controle, esse é um conceito da língua hebraica. E quando entendemos esse conceito, nós podemos compreender, por exemplo, o domínio que Deus concedeu ao homem sobre a natureza. Porque lá em Gênesis 2:21, Deus disse, assim o homem deu nomes a todos os animais. Deus chamou Adão, Adão, você domina sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre os répteis e as aves. Então você vai e vai mostrar para eles que você domina. Quem domina, nomina. Dominus, nominus. Nossa expressão latina para dizer quem domina, nomina. Então Deus deu esse conceito para o Adão vai lá e diz assim, eu sei o que você é, eu quero que você seja assim, então vou categorizá-lo com esse nome. Nome está ligado ao domínio. Então qual é a expressão que temos ali? Deu nomes? Maná. Você vai lá e vai mostrar que você domina, você vai dizer o que eles são. Assim, nós podemos compreender com profundidade o louvor do salmista ao escrever o Salmo 147, versículo 4, para exaltar Deus, que tem controle sobre todas as coisas, que é profundamente soberano. Então, ao contabilizar ali, ao escrever o seu verso, ele diz: Deus é aquele que conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Olha a brincadeira poética com duas expressões, manar, manar, e que foi traduzido para nós como conta e nome, nem rimou. Isso é o triste das traduções, em que o autor, o hebraico, ficou tão preocupado em colocar dois versos. Ele é aquele que olha para as estrelas e domina, e aquele que chama pelo nome e ele nomina. Olha aí, para você ter uma ideia. Ele tem controle e ele faz o que ele quer das estrelas. Não é que ele sabe o número dela porque alguém lhe informou. Ele conhece e controla todas. Isso é o tamanho da sua soberania. Aí nós podemos compreender o Eclesiastes, que fala sobre a limitação humana, quando escreveu no capítulo 1, verso 15, aquilo que é torto, a ideia da matéria que nasceu assim e não dá para endireitar. E o que falta não se pode calcular. No jeito de dizer que o homem está limitado. Nasceu assim, meu amigo, não tem como. O homem é limitado, não pode consertar tudo que está errado na natureza. E aquilo que não tem, ele não consegue dominar. O calcular, ele não consegue suprir aquilo. Manar. Podemos entender o pecado de Davi. Quando em 1 Crônicas 21, 1, o texto diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo de Israel. Mas, Deus, isso é pecado, Davi fazer isso? Ele só está construindo o primeiro IBGE. Por que para Davi é pecado? Porque não é simplesmente saber quantas pessoas tem no reino. É demonstrar o seu poder de rei. E o texto diz, Davi foi contar, contabilizar, ele foi enumerar. Ele queria ser aquele rei que tinha controle sobre a nação. E isso era um pecado no seu coração, em que o autor escreve que foi o próprio Satanás quem colocou isso no coração de Davi, e ele foi severamente repreendido por Deus. Assim nós podemos entender o senhorio de Deus em Isaías 65, 11 e 12, em que diz: Vós, Israel, que vos apartais do Senhor, também eu, o Senhor, vos destinareis à espada. Olha como foi traduzido, destinarei, expressão hebraica, manar. Eu vou colocar vocês, eu estou ordenando vocês a morrerem pela espada, com uma punição do que vocês estão fazendo comigo. E a expressão em hebraico? Eu ordenei, eu destinei, eu os nomeei para morrerem com a espada. Então chegamos ao texto de Jonas, no capítulo 1, verso 17. Então o Senhor Deus deparou. Adivinha o que está traduzido como o Senhor Deus deparou quando já meditamos há meses sobre o versículo 17. Nós olhamos sobre esse texto. Deus deparou um grande peixe. Deus ordenou o peixe. Deus providenciou o peixe e o peixe foi lá e engoliu Jonas. Quem mandou o peixe? Foi Deus. No capítulo 4, verso 6, então, onde estamos meditando. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Adivinha qual é a expressão hebraica? Maná. Havia em Jonas um sol escaldante e Deus fez nascer uma planta. Deus providenciou, Deus ordenou e a planta existiu e nasceu. E o verso 7, mas Deus, no dia seguinte, se Deus está provocando o sofrimento, ele está moderando o sofrimento, e agora no versículo 7, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Embora, notem que a tradução na língua portuguesa, então o Senhor deparou, no capítulo 4, verso 6, fez o Senhor Deus nascer, e no capítulo 4, 17, enviou. São traduções diferentes, mas estamos falando da mesma expressão no hebraico. Deus providenciou. Deus decretou. Deus dominou e fez aquilo acontecer. Nada escapa do senhorio de Deus. Até aquelas coisas ruins que nos acontecem. Quando precisam acontecer. E no verso 8 do capítulo 4, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental. Adivinha qual a expressão hebraica que nós temos aqui? Sim, a resposta é essa mesmo. A mesma coisa. Então não podemos passar isso despercebido. Que Deus modera o sofrimento. Nenhum sofrimento é agradável aos homens. Por isso, Deus não se diverte com ele. No entanto, todo sofrimento contribui para a reflexão. E, portanto, Deus tem propósitos para eles. Se nós olharmos para Deus, se Deus provoca, modera o sofrimento, então, na verdade, Deus é um menino mau, fazendo maldades. Não, Deus não se diverte com o sofrimento humano. Não é essa a visão que temos que ter de Deus. O objetivo de Deus é que o homem reflita na sua existência e encontre o Senhor. Reflita. Então ele não é agradável aos homens e Deus não se diverte com o sofrimento dos homens. Mas Deus contribui com o sofrimento para que o homem seja levado à reflexão. E qualquer um que chegar à reflexão no momento de sofrimento e encontrar Deus, Deus terá alcançado o seu propósito. Porque esse é o propósito de Deus, ser conhecido do homem em toda e qualquer circunstância. Deus provoca o sofrimento, mas Deus acalma o sofrimento. Deus ameniza e alivia o sofrimento. Fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. É possível perceber que Deus está sempre acalmando, providenciando, aliviando o sofrimento, demonstrando a sua presença em todos os momentos? Sim. Todos vocês que estão enfrentando isso, tratamentos sérios, ficando o tempo esticado aí no hospital, eu posso imaginar o que passa na cabeça do indivíduo ficar o tempo todo ali trancado num quarto, cheio de equipamentos, pendurados no seu corpo, sem energia, sem contato. É um tempo de solitude, tempo de isolamento. Agora, é possível perceber a presença de Deus no meio disso tudo? Claro que é possível, só precisa procurar. Você está num leito de um hospital, e você diz, mas eu estou sofrendo tanto. Mas você está onde? Sofrendo onde? No hospital. Olha, você está num hospital. Imagine como seria sofrer lá no deserto, sem hospital. Mas eu não tenho um convênio. Mas está conseguindo, pelo menos, aliviar a dor e conseguir algum tratamento? Sim. Então você já está melhor que muita gente no mundo. É possível. Então nós temos que procurar por Deus. E não procurar o que não nos falta. Controla, Deus controla o sofrimento. Deus exerce domínio sobre o sofrimento, porque Ele enviou o verme para trazer o sofrimento. E o verme feriu a planta e esta se secou. São ações de Deus. Deus pode ampliar o sofrimento? Ele pode. Ele intensifica o sofrimento conforme necessário. Uma vez que Jonas resistiu e endureceu o coração, o que Deus fez com o sofrimento? Mandou um vento calmoso oriental. É tão interessante as traduções, às vezes. Vento calmoso oriental, você pode ler e pensar, não, vento calmoso é um vento refrescante. Não, o vento calmoso é aquele lá da praia. Aquele quando você chega na praia e vem assim, o que é isso aqui que está vindo aí do... Misericórdia, ou seja, você pode ficar na sombra, mas você está queimando do mesmo jeito, não é verdade? É isso, o vento calmoso é tão quente no deserto que está aqui na sombra, a sombra está diminuindo, e Deus fica, o que você vai fazer aí embaixo da sombra? Manda um vento do deserto, esse vento que vem lento, calmoso, não é uma coisa positiva, vem aquele vento que não venta, aquele vento que é só uma coisa para queimar, não é para refrescar. Deus manda um vento dessa natureza. E o que acontece com Jonas? Deus, eu estou aqui na sombra, mas está 40 graus. Ele bate na cabeça de Jonas e o Jonas começou a desfalecer. Deus intensifica o sofrimento. Mas ele controla o sofrimento. O sofrimento é uma grande oportunidade para a reflexão. C.S. Lewis, um autor muito conhecido dos cristãos, disse certa vez... Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí, então, ouvimos o ribombar de sua voz. Assertivo, não é? Distraídos do conforto, o espírito é contaminado, você não percebe. E Deus chama a sua atenção, me perceba, me procure. E você não ouve Deus falando, Deus sussurrando, Deus falando de forma suave. Então o que Deus faz? Ele aumenta o amplificador através do sofrimento. E aí você diz, Senhor, fala que o teu servo ouve. Será necessário o sofrimento para refletir, para procurar, para buscar a Deus? Não devia ser. Então nosso segundo conselho, procure por Deus porque Ele modera o sofrimento. E o terceiro conselho, não desperdice o sofrimento, ele pode ser oportuno. Se você está sofrendo, você pode, nesse momento, reclamar, e eu aceito a sua reclamação. Em você reclamar assim, não é porque não é você que está sofrendo. Eu vou dizer, sim, não sou eu. Verdade. Eu tenho que procurar por Deus do mesmo jeito que você. Melhor seria procurá-lo no conforto, fato. Mas se você está reclamando, é porque você não está procurando, porque se estivesse procurando, eu estaria reclamando. Se estivesse procurando por Deus, não estaria comparando comigo? Se eu começar a sofrer, você vai ficar feliz por acaso? Porque eu não estou feliz com o seu sofrimento, mas você está triste porque eu não estou sofrendo. É possível que pessoas fiquem assim. Por que eu estou sofrendo e você não? Aí é fácil para você falar, procure por Deus. Olha, essa é a ideia da vida humana, é procurar por Deus com ou sem sofrimento. E se acha que é fácil falar procure por Deus quando está sofrendo, é porque você não está procurando por Ele. Porque se você tivesse, você ia ficar feliz assim: Senhor, tudo bem, eu estou procurando pelo Senhor, estou no sofrimento, mas que bom que aquele irmão também deve procurar o Senhor e que ele não está sofrendo. Feliz sou eu por achar que eu estou sofrendo, e se ninguém mais tivesse, se só eu estivesse. Esse é o sentimento de misericórdia. O sentimento de misericórdia é quando você quer trocar de lugar com o outro. É quando você vai visitar alguém que está doente e você vê que o indivíduo está sofrendo, e lá no, isso tem que ser genuíno, porque Deus conhece o coração, não vale da boca para fora. Da boca para fora você engana os homens, mas não engana Deus. O sentimento de misericórdia genuíno é quando você visita alguém que está sofrendo, vai conversar com alguém que está sofrendo e você fala assim: Senhor, olha, o Senhor pode ver a tristeza no meu coração pelo irmão, ela é genuína. E se eu pudesse, trocaria de lugar com ele. Então Deus vai dizer: sim, eu sei que você faria isso. Se ele tivesse a sua altura, você ajudaria. Porque o sentimento no coração é genuíno, isso me agrada, isso te aproxima de mim. Agora, se for falso: ah, Senhor, se pudesse, trocaria eu de lugar. Mas não dá a doença dele, não. É mentira. Religiosidade. A misericórdia é um sentimento genuíno quando você realmente sofre, e sofre tanto: Senhor, não dá para dividir. Coloca metade da doença em mim e aí alivia o sofrimento do outro. Isso é misericórdia. Mas o contrário também é misericórdia. O contrário é quando você está sofrendo, quando você está enfermo e você vai ser visitado por um indivíduo que está no conforto. Quando você está em crise financeira e tem um amigo que está prosperando financeiramente. E ainda assim você não vai até Deus: Senhor, olha para a minha vida, por que ele tudo dá certo e para mim tudo dá errado? Por que ele esbanja saúde e eu não? E olha, eu trabalho mais do que ele. E olha, eu sou mais importante do que ele. E olha, eu sou mais fiel ao Senhor do que ele, e ele está lá cheio de saúde e eu estou aqui sofrendo. Se você faz isso, você comete o mesmo pecado. Porque você não está dizendo assim: Senhor, que bom que eu estou sofrendo e não ele. Isso é sentimento de misericórdia. É você falar assim: Senhor, se possível, pega a doença de todo mundo que está aí, coloca tudo sobre mim. Tipo, coloca numa pessoa só e dá alegria para os outros. Se isso for genuíno, é misericórdia também. É tão pecado você estar aí doente e reclamar que o outro não está, quanto você também não estar e visitar o outro e não ter a dor dele. Ambos são ausência de sentimentos de misericórdia, que é uma virtude cristã, de quem entendeu o Cristo, quem entendeu Jesus. Jesus, de fato, se colocava no lugar daqueles que sofriam e os amou. E em Nascendo o Sol, nesse terceiro conselho, não desperdice o sofrimento, porque ele pode ser oportuno. No caso de Jonas, Deus se revelou a ele, demonstrou a ele o seu poder. Jonas se irritou. Deus cuida dele, ele não percebe, desatento. Mas Deus agora dá a ele uma sombra e ele se alegra extremamente, revelando o próprio coração. O sofrimento revela o coração. O versículo 8 diz que, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. E qual foi a reação de Jonas? Qual foi a revelação do seu coração? Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha a reclamação. O Jonas olhou e falou assim: Senhor, se o Senhor vai me dar uma sombra e tirar, me mata de uma vez. Se o Senhor vai me dar esperança de que vai destruir Nínive e não destrói, me mata de uma vez. Se for viver desse jeito, melhor morrer. Coração contaminado, o espírito contaminado, reclama do que tem. E revela o coração. O sofrimento nos espreme e faz com que a boca fale do que está cheio o coração. Note isso. Quem é você quando está sofrendo? Como você pensa sobre Deus? Como a sua fé te ajuda a passar pelo sofrimento? Que interpretação você tem das outras pessoas que não estão sofrendo? Que interpretação tem do próprio sofrimento? Como suas orações são lançadas a Deus? São perguntas que devemos fazer em momentos que estamos sofrendo. O Jonas disse: melhor morrer. Não é melhor morrer. Os mortos não te louvam, disse Davi. Os mortos não anunciam o Senhor. Mesmo que seja para me dar alguns anos, um leito de hospital, é a pergunta que alguns fazem. Ah, mas se for para ficar alguns anos, melhor levar antes. Você vai ficar num leito de hospital, mas vai ficar pensando, refletindo? Você será capaz de falar, de anunciar assim? Então é melhor ficar no leito de hospital. Mas vai ficar sofrendo. Você vai ficar sofrendo, mas vai ficar refletindo? Vai ficar pensando e buscando por Deus? E você vai poder comunicar alguma coisa? Sim, então é melhor ficar sofrendo. A vida é de sofrimento. Não, Deus me deu descanso porque eu não aguento mais. Mas você é o único ser que eu coloquei o meu espírito, Deus vai dizer. E no sofrimento você vai me conhecer com profundidade. E talvez no sofrimento você será usado também com profundidade. Não só para me conhecer, mas para me tornar conhecido. E você acha que não vale a pena viver? Você acha que não vale a pena viver a menos que tenha conforto? Será que você me adora ou se adora? Será que procura a minha pessoa ou está à procura de si mesmo? E uma vez que não encontrou, desiste? São perguntas que devemos fazer. Pessoas que desistem só porque a vida está difícil. E num leito de hospital, se Deus te der mais um dia de vida, aceite como um presente. Senhor, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja com sofrimento, um dia de vida é um dia a mais para te conhecer. É um dia a mais para não ser desperdiçado o porquê eu vim aqui nessa terra. Então vou te conhecer e vou torná-lo conhecido de pessoas que estão aqui. A vida fica diferente. E nós queremos desprezar momentos como esse. Ou seja, vale a pena viver, mas vale a pena morrer também pelo Senhor. Então perguntou Deus a Jonas, depois que o Jonas expressou o que estava no coração. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Como já estudamos na mensagem passada, Deus troca o objeto a fim de pressionar Jonas a uma reflexão. Jonas, não é mais Nínive, agora sim a planta. E você está aborrecido porque eu tirei a planta de você, Jonas? E Deus, quando faz essa pergunta, ele quer levá-lo à reflexão. Será que você pode refletir com o sofrimento? O sofrimento favorece a reflexão. Infelizmente, nós perdemos, em nossa cultura, o hábito de reflexão. Reflexão tem valor para nós. Se você vai visitar um indivíduo que está lá assim, parado, na solitude, você que está fazendo aí? Está no mundo da lua? Está com preguiça de trabalhar? Aí você diz, não, eu estou refletindo. Ah, mas isso aí não é trabalho. Olha, como que reflexão não é trabalho? Reflexão é o encontro com a sua alma. Para flexionar em torno de si mesmo, perguntar a si mesmo como é que você está, o que você está vivendo, o que você está buscando nessa vida. É uma ação profunda que nós cristãos desprezamos, embora esteja nas Escrituras. Embora o próprio Jesus tenha ido ao monge diversas vezes para reflexão. Mas não, isso é coisa de budista. Não, o budista é sentar na pedra e ficar fazendo zoom. Isso é coisa de budista. Vou esvaziar a mente. A reflexão não é para esvaziar a mente, a reflexão é para encher a mente. Vai lá ter um atrito com a sua alma. Vai fazer como Paulo, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou lá lutar contra a minha alma. É um encontro, mas é um encontro para um embate. É um encontro do Salmo 42. Por que está abatida, ó minha alma? Por que você não se alegra em Deus? É você ir lá e confrontar como uma alma mimada. Você vai despertar, a vida não é do jeito que você quer. Vamos sofrer, vamos procurar por Deus. Para de se lamentar. É um encontro com você mesmo às escuras. Lá na escuridão, na reflexão. Isso tinha que ser feito em jejum. Adivinha por que jejum? Jejum e oração é uma disciplina que só pode ser realizada lá na solitude. Se você pensou, eu vou fazer jejum de Facebook. Jejum de Facebook não existe. Isso é modernidade inventando coisa, o mundo evangélico. O mundo evangélico tem uma capacidade de imaginar umas coisas e achar assim, jejum de Coca-Cola. Tem gente fazendo jejum de Coca-Cola. Que jejum que é esse? Quem é que sofre por não tomar Coca-Cola? Só os viciados. Eu não sofro se não tiver Coca-Cola. Eu sofro se não tiver Pepsi. Mas aí... Brincadeira, claro. Mas as pessoas, isso não é jejum. O jejum é provocar sofrimento. O jejum tem que ser de alimento. Sabe por quê? Porque muita gente, quando passa da hora do almoço, não é porque está fazendo jejum com propósito. Só ficou sem almoçar, passou. Estou acostumado a almoçar meio-dia. Deu 4 da tarde, não almoçou. Você encontra com a pessoa, ela é um animal selvagem. É um animal selvagem que não foi alimentado. Porque quando está alimentado é calminho, é educado, atencioso. Mas passou da hora de comer, fica agressivo, mal educado. Mal-humorado, não fala comigo não, estou com dor de cabeça. A dor de cabeça, claro, até o corpo reage. Porque você não está acostumado a sofrer, você muda o seu tom de voz. E por que, que o jejum tem que ser recheado de oração e despertamento? Por isso que diz vigiar e orar. Vigiar e orar é parte de uma disciplina espiritual de atenção, não é para dormir. Os discípulos disseram para Jesus, vai orar, Jesus, nós vamos ficar aqui vigilantes. Jesus volta, estão dormindo. Jesus diz, não podem vigiar comigo 1 hora? Ah, mas nós estávamos cansados, Jesus. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês não conseguem controlar o corpo de vocês. Jesus deu bronca. O jejum é para você provocar e o seu corpo fala assim, olha, comida, comida, comida. E você fica assim, não. Senhor, eu estou sofrendo aqui e o meu coração quer comida, eu não paro de pensar em comida, isso é uma vergonha. Isso significa, Senhor, isso tem que ser feito em oração por essa razão. Na solitude, para ninguém achar que você é um louco. Porque na solitude você vai lá no meio de uma caverna, no meio de uma mata, ou vai trancar no seu quarto, não importa, é solitude. É assim, solitude você vai encontrar com a sua alma, então você está lá assim, não para de pensar em comida. Senhor, eu sou um idólatra do meu corpo, eu sou escravo do meu corpo, e a ausência de comida me traz sofrimento, e o sofrimento me deixa desatento, me faz reclamar, eu estou mal-humorado, eu estou irritado. Isso é sinônimo de que o meu coração é pecaminoso, que eu sou um animal selvagem, adestrado e bem alimentado, e quando vem o sofrimento, olha quem sou eu de verdade, e você luta e se humilha, e pede perdão a Deus e volta a vigiar. Você está lutando contra a sua alma. E se você faz isso constantemente, já coloca a tua alma no lugar. O que vai acontecer quando as pessoas não te elogiaram? Você acha que isso aí é sofrimento? Você não sabe o que eu passo lá no meu tempo de jejum para falar que isso é sofrimento? Alguém que levanta 200 quilos na academia, você não pode jogar 20 quilos para ele e achar que aquilo é pesado. Ele vai dizer, isso, 20 quilos? Mas 20 quilos é uma tonelada para quem não consegue levantar 10. Qualquer coisinha, qualquer vento vira uma tempestade. Agora, se a pessoa já disse, não, eu treinei meu coração para o sofrimento, meu coração vai buscar a Deus e eu treino a minha alma em disciplina espiritual. Mas nós cristãos estamos até orando para ter mais conforto, porque estamos descontentes com o conforto que temos. E para acalentar a nossa experiência cognitiva e consciente, inventaram até teologia da prosperidade. Para que sofrimento? Pelo contrário, estiver sofrendo, vá lá reclamar com Deus. Aponte o dedo no nariz de Deus e diga, Senhor, porque eu determino, não vai ser assim. Visitava, eu contei essa história várias vezes, e visitei uma pessoa no leito de hospital pronto para morrer. A filha era crente de nossa igreja lá em São Paulo, mas ele não era crente. Aí a filha falou assim, olha, meu pai quer que você visite ele no hospital. Ele sabe que vai morrer e ele quer que um pastor batista faça a visita. Eu falei, é mesmo, mas por quê? Porque já foi de várias, diversas igrejas, cada pastor, ele quer se garantir. Então ele chamou um pastor que crê de um jeito, que crê de outro jeito, chamou um católico, chamou um espírita, chamou de tudo, ele quer se garantir. Então ele vai fazer a pergunta, o que eu faço para ir para o céu? E ele vai obedecer. Aí eu fui e falei para ele, você não vai para o céu. Como dizer isso para um indivíduo? E a família ali, todo mundo evangélico, mas daqueles evangélicos, cada um de um evangelho diferente, todo mundo assustado. Meu Deus, como é que você fala isso para o meu parente aí? Mas na crença daquela pessoa, a pessoa está sofrendo porque Deus está perdendo a batalha. Nós não vamos aceitar isso. Nós vamos determinar, nós não vamos perder essa luta. Essa é a voz dos parentes. Nós estamos brigando em oração, não vamos perder essa batalha. Que batalha? Você acha que quando alguém morre é Deus que perdeu a batalha? Que está Deus, o diabo, cada um de um lado, fica assim, olha, ore um pouquinho mais, porque se você orar eu vou ter força para salvar o indivíduo. Olha que mentalidade de um Deus romano, um Deus grego, um Deus persa, de algum Deus pagão, porque o nosso Deus, ele controla o vento. Ele faz o mundo com a sua palavra. Ele tem o poder da morte e a vida nas suas mãos. Olha a mentalidade que vocês criaram de Deus e se chamam evangélicos. Tem que falar para esse indivíduo, se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno e não adianta ter uma consciência tranquila. Sem Jesus não há salvação. E você vai morrer. E morreu. Ele sabia que ia morrer, não tinha mais jeito. E não tem garantia, não adianta você achar que a religião vai te dar garantia, que eu vou te dar garantia porque eu sou um pastor batista. Não tem garantia, é só Jesus. Ou você volta para perguntar se Deus, mas a sua palavra, o que o Senhor diz sobre a morte sem Jesus? E eu posso te apresentar. Mas agora, se você quer garantia, está frito. É a realidade, é a nossa triste realidade de seres humanos. Não refletimos, não paramos para pensar quem nós somos, onde estamos, mas o sofrimento nos traz, nos obriga a refletir, porque o sofrimento nos dá a solitude. É o tempo de lutar contra a sua alma e suas interpretações. Mas Deus também nos dá no sofrimento uma oportunidade grande. Não desperdice o sofrimento, porque ele pode ser oportuno. O sofrimento é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Você vai passar de qualquer jeito, mas você pode desprezar, desperdiçar, ou você pode aproveitar para conhecer a Deus. O tratamento não muda. Pelo contrário, você vai para o tratamento aceitando o sofrimento e até mesmo os medicamentos podem ter resultados melhores caso você reaja assim. Isso também é fácil perceber naqueles que lidam com isso. Pessoas que resistem ao sofrimento, o tratamento é mais dolorido, menos eficaz. Pessoas que dizem, não, Deus é soberano e Ele quer alguma coisa na minha vida aqui. Até mesmo o seu organismo descansa e os tratamentos acabam tendo uma eficácia maior. Mas é a oportunidade para a reflexão. Então Jonas respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Jonas endureceu o coração e desperdiçou o sofrimento. Deus não mudou de ideia, Deus não removeu o sofrimento, mas o Jonas está desperdiçando a sua oportunidade de pensar no que Deus está falando com ele, no que Deus está demonstrando e a oportunidade de conhecê-lo profundamente. Portanto, não desperdice o sofrimento. Para nossa conclusão, notem em relação a isso. Não posso garantir que todos aqueles que estão sofrendo deixarão de sofrer ao procurarem a Deus, mas posso afirmar que encontrarão um propósito em meio ao sofrimento. Se você está sofrendo e você hoje confrontar o coração e procurar por Deus, não vou te dar a garantia que você procurou por Deus não tem mais sofrimento. Deus não tirou o sofrimento de Jesus, de Paulo, de Pedro, e não é porque eles não procuraram por Deus. Então Deus não promete tirar o sofrimento. Ele promete controlar e moderar o sofrimento. E dar a você um propósito em meio ao sofrimento. Você vai ouvi-lo, você vai percebê-lo, você vai conhecer com profundidade tamanha que você talvez nunca mais será o mesmo por causa da experiência do sofrimento. Quem aprende com o sofrimento tem uma lembrança diferente. Olha, foi-me bom passar pelo sofrimento. Por quê? Porque pelo sofrimento eu conheci a Deus. Aqueles meses, aqueles anos, aquele período da minha vida que sofri tanto, me ajudou a conhecer a Deus com profundidade, de maneira que eu nunca mais fui o mesmo. Mudou a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver a mim mesmo, e mudou totalmente aquilo que eu procuro nessa terra. Mas o coração desatento, ele desperdiça e não percebe as entrelinhas do sofrimento. Portanto, irmãos, atente-se para o conforto, porque ele pode contaminar o espírito. Procure por Deus, porque ele modera o sofrimento. E não desperdice o sofrimento, porque ele pode ser uma grande oportunidade para você mudar a sua vida e encontrar Deus. Quando você passou pelo sofrimento, qual foi a tua reação? O que aprendeu e em que você cresceu? Se a resposta foi em nada, então eu desperdicei. Mas eu posso refletir novamente. Como o sofrimento impactou a tua fé? Ele te aproximou ou afastou de Deus? Se ele mais te afastou, você ainda pode refletir. Senhor, deixe-me pensar naquela experiência. O sofrimento geralmente te leva à reflexão ou à revolta? Os dois faz com que você volte para si. A reflexão, você pensa sobre si mesmo para mudar a si mesmo. A revolta, você volta para si mesmo para se fechar e contaminar os outros, e atacar os outros. Como seu coração reage? Então vamos orar e responder ao Senhor. Senhor nosso Deus, como oramos no início dessa meditação, pedimos que o Senhor nos desse a serenidade para entendermos e aceitarmos o sofrimento que não criamos, mas que nos atingem todos os dias de alguma maneira e algumas vezes de maneira profunda. Mas também pedimos ao Senhor coragem para lutar com aqueles sofrimentos que nós podemos evitar, que cabe a nós, que podemos amadurecer o espírito e ter uma outra atitude a fim de evitá-los. Mas pedimos também que o Senhor nos capacitasse com sabedoria para discernirmos a Tua presença em todos eles, todo tipo de sofrimento, mas até mesmo nos dias em que estamos no conforto, a buscarmos o Senhor em todas as coisas, para que não sejamos nós iludidos pelo Espírito na busca pelo conforto e termos o coração contaminado. Da mesma forma, não sermos seduzidos pelo engano de achar que o Senhor não tem controle sobre o sofrimento, não percebê-lo, não vê-lo em todas as coisas. E para que uma vez que o sofrimento, então, sendo inevitável para nós, homens pequenos e mortais, também pudessem encontrar o Senhor não desperdiçando essa oportunidade que temos de vez em quando, para refletirmos, levados ao íntimo de nossas próprias almas pelo que nos é tirado, para pensarmos no Senhor e mudarmos completamente a forma de ver o mundo, ver o Senhor e ver a si mesmo. Assim oramos e respondemos ao Senhor pelo que ouvimos e meditamos, em nome de Jesus. Amém.